Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que tem aula na igreja e reza na escola.
Não é o Baião de Dois, não?
Por quê?
Ah, enfim, continua.
Aqui quem fala é o Cícero Canetti, estou aqui acompanhando o estúdio Major em Natijuca pelo jornalista Caio Belandi.
É, bom momento aos ouvintes da Central 3, aos amigos de bancada. Bancada não, né? A gente está sentado em cadeiras, não tem bancadas.
Bancada são um monte de banquinhos.
É verdade. Aos amigos panelistas, depois de um longo e tenebroso inverno sem programa, os populares já cobrando a gente, né? Olha só que nível que nós chegamos. Pô, não vai ter programa. Muito fácil.
Populares.
É, os populares. Muito fácil não fazer programa no feriado e tal. Poxa. Enfim, eu tô aí voltando também pro Rio
Retiro
de Janeiro.
Espiritual.
Pois é, cara. Fiquei 3 dias aí sem saber as notícias.
Queimado de mormaço?
É, foi um mormaço bom. Foi ouvir o barulho da praia, do mar. Pô, a melhor coisa que tem. Não sei nada que aconteceu de notícia. Só o que vocês passavam no conselho editorial. Semi-desconectado.
Veio preparado pra fazer o programa, então.
É, não vi nada preparado. Mas se for pra...
Mas você veio, né?
Mas eu vim.
Chegou.
Pois é.
Chegou na hora, inclusive.
É uma vantagem aí. Porque o nosso Baião de Dois aqui, carioca...
O Targino,
né?
Carioca. É, o Patropi não veio.
Não tem comida carioca. Não tem a comida típica, né? A gente é muito...
Feijoada, pessoas... talvez.
Não, é mineiro, né?
Feijoada, não.
As pessoas reclamam muito que
bife
carioca
com batata
não tem,
frita.
Também acho que não. Mas enfim, a gente não tem, então a gente teria que mudar o nome do programa. Mas é o Baião de Dois de carioca, né? Porque o nosso Maurício Targino, pela primeira vez, ele sumiu.
Não, pela primeira vez a gente desistiu de esperar.
Ele desistiu e ele sumiu. Mas daqui a pouco o nosso Maurício Targino vai chegar aí. Então toca o barco aí, Alcísio.
O economista Daniel Soares, que chegou na hora. Tem
bom momento a todos. Pena que a gente não trabalha com vídeo, porque eu tô lembrando aqui do debate para presidente em 2006, Sim. Que o Lula não foi, e a Globo deixou a bancada vazia. Então eu tô vendo o banco vazio aqui com o microfone colocado. Ia ser bem legal, assim,
foco,
apresentar.
Né? Fagner
o Fagner Torres. O microfone vazio, o banco vazio.
Seria uma boa... Vai, tenta, testa aí, Cícero, por favor.
Como assim?
Testa aí, apresenta o próximo panelista.
O jornalista Fagner Torres.
Cri.
Bom, vamos seguir que esta piada já deu. A Prefeitura Universal do Reino de Deus continua soltinha. A Escola Municipal Joaquim Abelho Rodrigues, ao lado da Cobal do Maitá, na Zona Sul, Zona Nobre do Rio de Janeiro, recebeu no último domingo o evento Grande Ação Social, promovido pela Igreja do Bispo Macedo. Há notícias de outros eventos religiosos em prédios da rede municipal. Enquanto isso, a administração segue batendo cabeça e sem dizer que veio nas suas atribuições. A Prefeitura se encaminha para virar apenas o Reino de Deus?
É, já descaminha não, né? Acho que cada dia que passa, né? Esse caso aí da igreja entrar na escola é bem emblemático, né?
Eu acho que seria pertinente, infelizmente, não temos a nossa convidada da questão do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido não se manifestou sobre isso, né?
É, vamos ver se...
Parece que eles estão de boa.
É, vamos
não,
ver.
Mas aí pra eles isso aí não é doutrinação, não. É legal, tá dentro das tradições cristãs brasileiras.
Ah, mas neopentecostalismo não é exatamente uma tradição brasileira, né? É uma coisa recente.
Agora não tem problema, gente. Isso aí a gente vai discutir mais a fundo também no tempo jogou na base.
Tradição não é temporal, tradição é o que a gente gosta.
Exatamente. E sobre a questão da prefeitura, batendo cabeça aí nas áreas de sua atribuição, é muito interessante como essa prefeitura, ela na verdade são ilhas, né? Cada secretaria é uma ilha, cada secretário é um mini prefeito. Da sua atribuição, porque o Crivella ele não coordena nada.
E de ideologias, assim, entre aspas, completamente diferente.
Sim,
né?
É,
tem o índio de um lado, enfim.
É o bom, velho farinha pouca, meu perão primeiro. Eu tava num evento segunda-feira sobre mobilidade urbana, no IPEA, e numa das mesas tinha uma representante da prefeitura. Que é a subsecretária municipal de urbanismo. E nessas maluquices aí que o Crivella fez quando entrou, pra dizer que estava diminuindo, jogando a máquina pública, diminuindo o tamanho do Estado, né? Ele reduziu o número de secretarias pra apenas 12 ou 14 secretarias, agora não lembro mais. E criou alguns monstrengos. Um dos monstrengos é a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. E mais alguma coisa aí, a sua escolha. E que é a Secretaria do Índio. Então, se essa mulher era subsecretária de urbanismo, na frente ela tá, na prática, ela está à frente de toda a estrutura de urbanismo da cidade. O que, em tese, pensa o urbanismo na cidade, né? O controle da expansão urbana, dos equipamentos urbanos, a sua relação com a sociedade e tal. Então, ela falou lá na mesa que ela estava, fez uma fala chapa branca, como se espera de alguém do segundo escalão da prefeitura. E na hora que abriu para o debate, no evento, um rapaz levantou a mão, era um estudante, e ele falou que era de Campo Grande e tal, Campo Grande, 300 mil habitantes.
Opa!
Grava o silêncio senhor, do
o
estúdio.
O senhor... Patético, vocês começaram... O senhor tá bem? Estamos no ar, hein?
Bom, estamos lá. Está no ar.
Boa noite a todos.
Depois opa. Você vai pro seu cantinho. O Fagner Torres chegou e interrompeu a fala do Daniel, mas a gente volta na fala do Daniel já, que o Fagner precisa falar... Que a gente fez uma cafajestagem com ele.
Não, foi não. A gente deixou ele à vontade.
Nunca aconteceu antes.
Nessa indústria vital.
Nunca houve tanto atraso também.
Pois é. Mas enfim, continua aí, Daniel. O cara
levantou... E aí o cara lá de Campo Grande levantou a mão e aí falou que a prefeitura tinha anunciado, poucas semanas antes, a criação do Parque Campo Grande. Nos moldes do Parque Madureira, né? Que é um sucesso aí. E um parque com infraestrutura para lazer, e vai ter quiosques, vai ter chafariz, vai ter palco para show e não sei o que lá. E que o, só que o parque é lá no lado do Mendanha, para quem conhece, Zona Oeste, do outro lado da Avenida Brasil, a parte praticamente rural
né?
de Campo Grande, que não tem ônibus, não tem linhas de ônibus que chegam no lugar, e ainda anunciou com pompa e circunstância que teriam 500 vagas de carro. Quando toda o movimento do urbanismo moderno, apesar do Dória, fala que você tem que desincentivar o uso do carro, incentivar o transporte público e tal. Então aí o cara questionou a subsecretária de urbanismo que estava na mesa. Mas vem cá, então como é que é... Ela tinha feito o evento era sobre mobilidade, né? Então, como é que a Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia um equipamento desse porte num lugar que não tem transporte público e ainda fala que vai ter 500 vagas de carro? A mulher fez uma cara de quem nunca tinha ouvido falar nessa história. Enrolou, depois você passa o meu contato, vamos conversar, nós sempre estamos em contato com as associações de
moradores.
Começou com
aquele, veja bem, veja bem.
Enrolou e deixou claro que ela nunca tinha ouvido falar dessa história. E tipo, ela é a principal autoridade de urbanismo na cidade. Aí eu dei um Google, rápido, tava na plateia, dei um Google e vi a matéria, uma matéria do dia, sobre o lançamento do Parque Campo Grande e que...
Recente, não?
Sim, tem poucas semanas. Foi feito durante a posse do Jorge Felipe Neto como secretário municipal de meio ambiente.
Isso.
Jorge Felipe Neto, que como o nome indica, é neto do Jorge Felipe, além de deputado estadual, presidente. É neto do Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal, filho do Rodrigo Bettling, né? Que
e é do PMDB, né?
Manchete. Ele se elegeu acho por um outro partido, mas eu não sei se ele já está no PMDB.
Mas o Jorge avô, Felipe é, né?
O avô é PMDB. Mas ele tinha sido eleito por PTN, sei lá.
O Crivella disse que não ia governar com o PMDB, né? Vale sempre lembrar disso.
Mas enfim, o Parque Campo Grande foi anunciado na posse do Jorge Felipe Neto como secretário municipal de conservação e meio ambiente, outro monstrengo. É o cara que ele é responsável por tapar buraco, consertar calçada e pelo licenciamento ambiental na cidade. Mas enfim, ele tinha anunciado o Parque Campo Grande na sua posse. Jorge Felipe Neto, que como toda a família Felipe, tem sua base eleitoral na Zona Oeste, né? Então, foi um coelho tirado da cartola, vamos anunciar para Campo Grande um parque
sem
igual ao Parque Madureira.
Sem planejamento nenhum.
Sem planejamento nenhum, fez um croqui lá qualquer.
Não avisou nem a secretaria.
Ainda achou bonito botar 500 vagas de carro e não avisou o resto da estrutura da prefeitura.
Então, não combinou com os russos.
Se a principal autoridade de urbanismo da cidade não está a par da ideia do porte de um parque Campo Grande, que seria um parque Madureira maior e tal, é porque ninguém se fala nem na cúpula, imagina nas outras áreas.
O Fagner trouxe aqui a informação, né, que o Crivella prometeu que não ia governar com o PMDB, mas eu vou ter que ser bem sincero, eu vou ter que concordar com o Crivella que ele tá cumprindo essa promessa.
Ele
não tá
nem governando, né?
Ele tá sendo governado pelo PMDB.
É verdade.
Outro...
Não está governando com.
Não está governando com, então assim que tem que usar a
ele não tá governando correta. Ponto, né?
A gente não
ele
gosta...
Tá fazendo, ele tá cumprindo aquela coisa que era um certo debate quando o Crivella foi eleito. Mas aí ele... Eu acho que ele vai ser pragmático. Havia quem dissesse que ele seria pragmático, ele não ia... Tão proselitista com a igreja e tal. Mas a única coisa que ele está fazendo de forma ativa é governar para a igreja.
Sim.
Que é o que aparece
assim,
mais.
Apesar, vamos relevar o fato de que isso é uma atitude absurdamente não republicana, antidemocrática, de você trazer a igreja para dentro do...
Como é que é, Fagner? Você acha bonito o pessoal acreditar em republicanismo ainda?
Eu acho.
Não, assim...
Eu acho muito bonito. Acho lindo o Alciso recorrer a Ministério Público.
Não tem...
Essas coisas.
Não, eu não vou nem trazer isso para o debate, que assim, é aquela coisa. Não é que tá errado porque a lei tá dizendo que tá errado. O problema é que tá acontecendo é as pessoas não estão se incomodando.
É, o grosso das pessoas.
É isso que eu acho que é mais importante pro debate. Como é que as pessoas podem achar normal ter um evento de igreja numa escola pública?
É.
Wagner. Não foi um evento, né? Foram mais.
Na verdade...
Boa noite. É, o evento esse porque foi mais divulgado. Até porque deve
porque
ter sido
foi
mais
na Zona
tarde.
Sul.
Não, enfim.
Bom, boa noite, né, a todos. Eu não sei nem exatamente qual é o assunto que vocês estão debatendo aqui.
Como
porque
não?
Vocês começaram
tá
o programa.
Pauta.
Vocês começaram o programa
sem
minha presença,
o programa.
Né? Eu tô, sou uma pessoa... Tô aqui há... Eu tô há duas semanas, na verdade, sem participar do lado B do Rio, né? Um programa.
Isso.
E uma semana passada que
foi... Que a gente também não participou.
Né? Que não tem, mas eu tô há duas semanas longe
saudades
do público, né? Duas semanas... Você trouxe a câmera que você falou que ia me dar, inclusive?
Não, não,
trouxe,
depois
né?
A gente conversa.
Tudo sobre. Bem, mas aí o... Sobre o qual você está falando, e boa noite a todos que estão ouvindo, bom dia, boa tarde. Não me surpreende, primeiro que não me surpreende que as pessoas não estejam se incomodando com isso, porque a gente já debateu diversas vezes aqui o que é o povo brasileiro politicamente, né? O povo brasileiro é um gado que precisa de alguém que faça com que ele levante a bunda do sofá e vá gritar por alguma coisa. Foi assim no golpe de 2016, foi assim no golpe de 64 e por aí vai. Há quem diga que não. Eu, por exemplo, estava conversando até com um amigo querido, inclusive, pode ser que até um dia venha aqui no lado B do Rio, o professor João Leonardo, lá da UF, de economia da UF, e ele discorda de mim, ele discorda até do Florestan Fernandes, né, que fala da Revolução Burguesa do Brasil, que acha que as coisas não acontecem no Brasil, porque no Brasil nunca houve uma revolução de fato, a Revolução Popular nunca venceu no Brasil, ela sempre foi dizimada pela burguesia, a burguesia sempre comandou o país. O Florestan diz isso, o João Leonardo, que é esse meu amigo da economia da UF, ele discorda, ele acha que não existe, nenhum povo nasce lutador e que, enfim, os ingleses tomaram no rabo por 400 anos até mudar alguma coisa e acha que a gente está nesse caminho, que pode ser que as nossas gerações não vejam essa mudança, mas ele acha que um dia vai acontecer. Eu sou mais fatalista, acho que o Brasil é daí para pior, é para virar a Arábia Saudita mesmo.
Não, mas de repente...
Não, a Arábia Saudita está ficando boa agora.
É vindo pior.
Está tendo várias reformas.
É depois de pior, de repente,
eu sou bem fatalista,
melhores.
Sou bem fatalista.
A Arábia
fatalista.
Saudita está bem progressista essa semana.
Eu sou bem fatalista. Agora, o que eu queria dizer é que não me surpreende em relação ao evento evangélico. Não, é ecumênico, foi evangélico.
É
evento evangélico numa igreja, numa escola particular.
Não, não é
particular.
Nem evangélico, é igreja, igreja universal, é escola pública, desculpa.
Não me surpreende, porque eu tenho, enfim, eu conheço muitos professores, né? Eu sou uma pessoa que não ando com jornalistas, porque eu sou uma pessoa limpa e honesta. Então eu procuro andar com professores, com sociólogos, com geógrafos, com economistas, com pessoas honestas e limpas.
Sociólogos como
jornalistas não fazem parte desse rol.
Ainda não me formei, me formo só em dezembro.
Em sua ampla maioria, jornalistas estão
legal.
Fora desse rol, então não merecem minha amizade.
O cara será expulso do lado B quando se formar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu por andar com muitos...
Panelista! Eu não sou jornalista, sou panelista.
Então, pra eu poder concluir o que eu ia dizer, assim, quando eu falo isso, porque eu ando com muitos professores e os relatos que eles me contam, né, de suas atividades nas escolas, a maioria deles professores de escola pública, os relatos que eles contam de suas atividades nas escolas são filmes de terror, são estarrecedores, assim. Os debates que acontecem nas salas de professores são estarrecedores, assim, de professor achar que polícia tem que matar
os próprios alunos,
enfim, coisas desse tipo, que a culpa é sempre do aluno que não quer porra nenhuma, e etc e tal, sem falar que eu tenho uma amiga que eu não vou, obviamente não vou revelar o nome, o lado B do Rio escuta, né, tem audiência de milhões de pessoas, então eu não posso revelar o nome da pessoa, né, da professora, mas...
Bilhões!
Mas que já me conhece, nossa audiência é maior do que o número de mortes pelo Stalin.
Provavelmente todos os mortos pelo Stalin ouvem o lado B.
Então, o que ela me disse, que um menino teve uma convulsão na escola que ela dá aula.
Exorcizaram?
Não foi.
Quase
isso. O moleque caiu com convulsão e ela pediu um médico em vez de vir um médico pra socorrer a criança.
Ou chamarem socorro.
Veio a coordenadora pedagógica da escola com a Bíblia na mão pra poder socorrer o moleque.
E colocou na testa.
Quer dizer...
Se fosse pra apanhar aqui do lado, ele ficar
então,
de lado,
quer dizer, quando a orientadora pedagógica... Quando a orientadora pedagógica de uma escola recorre a Bíblia e não a ciência para socorrer uma criança que está tendo convulsão, um culto do Crivella numa escola pública não pode ser surpreendente, né, gente?
Bom, é. Aqui no Lado B a gente sempre fala que o caminho do Brasil é ser a Arábia Saudita de biquíni, mas pelo que parece, a Arábia Saudita vai ficar bem mais livre que o Brasil.
Tá avançando.
Muito em breve, então a gente vai ter que achar um outro paradigma.
É o Irã.
Talvez o Mianmar
tem...
de biquíni, não sei.
Eu não sei.
É o Irã, que eu não podia tenho... falar o Irã, alguma coisa.
O Irã, segundo o Globo Repórter, a Glória Maria foi lá, é o paraíso na Terra. É um lugar onde as liberdades são respeitadas.
É mesmo.
É um lugar fantástico. Legal.
Cara, mas assim.
Eu acho que mandaria. A direita brasileira poderia ir pro Irã, inclusive.
Eu voto.
É, eles têm um visto liberado.
Eu, sinceramente, acho que o Irã é muito mais livre do que a mídia diz que ele é.
É, pois é. Eu só remeti, na verdade,
mas
que
há questões.
Você não pode só falar mal da Ayatollah.
Não, você não pode falar mal da Ayatollah. As mulheres não têm direitos iguais, enfim, né? Aqui também não tem, mas é diferente.
Aqui bom, disfarça, bom,
é, aqui é disfarçado, mas é o machismo, enfim, mata muito e etc.
Na lei é igual.
É, mas então, só pra amarrar o bloco, então acho que a partir de agora eu vou começar a chamar de Mianmar de biquíni, porque lá em Mianmar tá tendo um grande genocídio do povo rohingya.
Você tem que explicar onde é Mianmar, tem muita gente que não sabe onde fica Mianmar.
É, a antiga Birmania.
Ajudou muito.
A antiga Burma fica entre o Bangladesh e a Tailândia, é um paizinho bem pequenininho.
Bem localizado.
Não é tão pequenininho assim.
Vamos lá, é o seguinte... É um país de maioria budista.
Tem War, não, né?
Não, é um país de maioria budista.
Outro nome, acho que é Birmania.
Com uma minoria muçulmana rohingya, né? Que é uma etnia.
Ah,
lá do...
são os rohingyas que estão sendo.
E eles estão sendo absolutamente dizimados pela sua crença. E aí tem vídeo de um monte de budista falando que muçulmanos têm que ser todos exterminados porque budistas são raça superior e tal.
Pra 2018, então, tem que mudar, tem que virar lado B do mundo, cara.
Eu acho que serve
muito. A gente tá muito internacional.
Esse discurso,
no lugar do painel.
O discurso serve muito pra ver que, de fato, aquele quadrinho lá que eu falei em alguns outros programas de pôster soviético, que tem a menina sendo levada
tirado
pra...
Tirada da igreja.
Tirada da igreja, indo pra escola, e o título acho que assim, religião é veneno, é. Vale pra todas. Então vamos pro próximo bloco.
Caô.
Na semana passada, em entrevista ao jornalista Josias de Souza, o ministro da Saúde, Torquato Jardim, declarou que o comando da PM no Rio faz acerto com deputados estaduais e com o crime organizado.
Correto.
E que comandantes de batalhão são sócios desse crime.
Ele ouve o lado bem.
Só novidade, né?
Ele ao dizer que o crime manda na polícia, o ministro do governo Temer está roubando o lugar de fala dos movimentos sociais de esquerda?
Eu postei isso na nossa fanpage, né? Não apareceu que fui eu que postei, mas fui eu que postei lá, né? Não, quem está dizendo isso não somos nós, né? Um podcast satanista de esquerda, abortista, maconheiro, cheirador.
E agora gaysista
também. Gaysista,
Lula Petralha.
Não, Lula Bolivariano. Não somos nós. Quem disse isso foi o ministro golpista, o ministro do governo Temer, que está falando isso.
Eu tenho uma tese
isso,
sobre o Torquato Jardim.
Né? É, não é nenhuma novidade.
Acabei de desenvolver.
Quem ouve o Lado B, quem escuta o Lado B, quem segue todos nós aqui nas redes sociais, sabe que a gente fala sempre sobre isso, tanto no programa, né, quanto nossos perfis físicos nas redes sociais e nas nossas conversas por aí afora, ao redor do mundo, né, a gente sempre fala sobre esse tipo de coisa, né, a polícia, a gente não sabe no Rio de Janeiro quem é bandido e quem é polícia. Tudo a mesma coisa, só uma questão de farda, assim. Enquanto batalhões estiverem ganhando muito dinheiro e sendo intermediários de interesses muito maiores, interesses políticos e empresariais muito maiores, nada disso vai mudar, enfim. A gente tem que continuar gritando, a gente tem que falar, a gente tem que debater, tem que dizer mesmo que essa guerra às drogas é um genocídio, essa guerra às drogas é uma piada, uma vergonha, uma piada de péssimo gosto que serve apenas para poder matar pobre e que de vez em quando mata também algumas pessoas da classe média, o que acaba
ou turistas,
o que acaba virando um pandemônio, porque classe média e turista não pode morrer, só quem pode morrer é preto e favelado.
Antes que o Daniel entre com a teoria dele, eu só queria acrescentar o Fagner acabou de falar. É que, na verdade, o problema da criminalidade, de acordo com o próprio ministro, é que para resolver na guerra às drogas é que todo mundo tem fundo privilegiado, aí fica difícil. Pode continuar.
Ele falou isso ainda?
Não, mas é, mano. Se tem deputado envolvido.
Ele. Ah, é, ele falou de deputados estaduais.
Mas eles também têm.
Ele falou.
Eles também têm foro privilegiado.
Ele deu o nome, o deputado. Deu nome, não.
Ele falou um específico e aí o presidente.
Não deu nome, ele falou deputado estadual no singular.
É, no singular. É, isso que é curioso, e o presidente da. Curiosamente, obviamente, como presidente da Alerj, o senhor Jorge Pisciani...
Ah, teve um lance aí...
Falou lá um vídeo, fez um...
Não teve um lance de um deputado aí que logo... Acho que foi nesse mesmo ínterim aí que falou do cara que levou a família do Marcinho VP numa audiência. A família foi junto com o deputado. Deputado de direita e tal.
Teve gente...
Teve um lance desse aí.
Teve gente se vestindo a carapuça?
É, teve um lance desse aí.
Pisciani, no dia seguinte, foi falar.
Um deputado que, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu acompanho bem lá aquele antro.
É, o que eu ia falar do Torquato Jardim é que ele foi o cara que substituiu o carecão lá, o Alexandre de Moraes, quando Kojak. Ele foi pro STF.
Ele também tá
jogando ele entrou, STF? E ele é um cara que não é tão conhecido, ele entrou com a missão de bater de frente com a Lava Jato, né, com a Polícia Federal. Sim. E tal, e aí ele entrou...
Tá dando certo.
Não, ele entrou batendo de frente, porque a Lava Jato tem todos os problemas que a gente sabe, então não é tão difícil você ter argumentos pra bater de frente com a Lava Jato, e eu acho que ele gostou desse papel contra-hegemônico, e aí soltou.
Entrou no personagem,
e agora começou a falar um monte de merda, e começaram a cortar as asinhas dele, do próprio Temer, porque teve agora o processo de substituição do diretor
Corta
da PF.
Corta as asinhas dele. É. Eu diria o cara do filme lá do Tropa
Oliveira,
de Elite.
Oliveira.
Corta as asinhas.
Oliveira, por aí, Fábio.
Teve o processo de substituição do diretor-geral da Polícia Federal, saiu o cara que estava à frente aí de todo o processo da Lava Jato, e o Torquato Jardim tinha um nome, que ele tinha indicado para ser o substituto, e o...
Geraldo Pindeiro?
Não. E o era o cara que era um sub lá da Polícia Federal. Não vou lembrar o nome agora. Eu li essa notícia hoje. E na
saiu
hora...
o Arsênio alguma coisa?
Na hora do vamos ver, entrou um outro cara que parece que foi indicado pelo Sarney.
Que momento, hein?
Tipo, então...
Que
agora
momento?
Vai.
É, só sobre o...
Arauto da transparência. Sobre
o Sarney, que tinha como chefe da PF nos seus anos, Romeu Tuma.
Romeu Tuma.
Sobre
exatamente.
O Torquato Jardim, essa declaração, tem dois pontos que eu queria falar que não foram falados. O primeiro, obviamente, eu acho que ele ouve o lado B do Rio, ele
tá bem informado,
conversa pessoa... com sociólogos, antropólogos, historiadores,
ele provavelmente é um
cientista... Ele anda pela sala verde do Congresso, já aprende tudo.
Mas, eu acho que tem dois pontos. O primeiro, ele como ministro da Justiça, eu acho que ele não, se fosse pra falar isso, ou ele...
Talvez não fez nada,
ou
né?
Ou ele combata... Ou ele pelo menos fala, não consigo combater, mas o deputado estadual fulano de tal, do tráfico que controla o tráfico tal...
Depois ele entra no programa de proteção da ONU.
Quero saber, porque o que ele falou, enfim, e ele falou, depois confirmou, e esse é o primeiro ponto...
Foi uma entrevista pro Josias, né?
O Josias, na verdade o Josias colocou no blog dele, enfim, e aí rolou um boato de que não seria e tal, mas o próprio Torquato confirmou a entrevista... e o Josias, assim, apesar de ser um golpistazinho, ele é um cara que no jornalismo tem lá a sua credibilidade. O primeiro, na verdade, são dois pontos. O segundo ponto, credibilidade é uma grande palavra. O segundo ponto, ele ter falado que isso só iria melhorar a partir de um novo presidente. Eu achei curiosíssima essa declaração
dele.
É,
só a partir de 2019. Outro presidente e outro governador.
Outro presidente só vai...
Não, ele falou outro governador e outro presidente.
Quando sair...
Será que ele quis dizer?
É impressionante. E assim...
O cara é ministro do...
E vamos lá, é isso. Essa segunda, tem uma terceira. A segunda é isso. Ele como ministro, gente, se fosse um país minimamente sério, de direita, conservador, reacionário,
ele renunciaria
ou ele seria mandado embora. Filhão, você falou muito, falou merda, é verdade, é mentira, não interessa. Amigão, o que você falou não tem cabimento. Só que o Brasil virou passeio, cara. O Brasil virou terra de ninguém. O Brasil nunca foi.
Na verdade, ele sempre foi, ele estava disfarçado.
Ele andava disfarçado, a gente achava que ele andava pra frente.
As pessoas tinham um pouquinho mais de vergonha.
As pessoas tinham vergonha. O Brasil, hoje em dia, a gente fala de compra de deputado com a maior naturalidade. Não se pensa nem em
investigar. Não, o Estadão falou que o Temer não compra o Congresso. Ele governa junto.
Há 20 anos, você já tinha isso com o Fernando Henrique comprando a reeleição. Mas abria-se uma CPI, vamos ver o que... Ah, cria uma manchetezinha no jornal.
O Motosserra foi caçado lá.
Mesmo que depois...
E o Deobrando Pascoal.
Mesmo que depois daquilo, poxa, desse nada, fizesse um acordão, aquilo tinha ainda uma repercussão. Hoje, os caras hoje compram o deputado. E o ministro fala isso que ele falou... e não acontece nada.
O líder do governo contabiliza a planilha a céu aberto, né?
É assim, não, sabe? A verdade é que é o seguinte, Brasil virou eles sabem que tem uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade do Temer é uma janela ímpar pra fazer maracutaia.
Sim,
porque
sim,
eles sabem
sim.
que tá no modo passeio total.
É, eu falo isso aqui há um ano.
Um próximo assim, cara que tiver eleito, seja lá quem for, ele não vai poder chutar o balde desse jeito.
Aquela frasezinha.
Ele vai ter que chutar o balde não discretamente.
Aquela frasezinha do Facebook, não reconheço o governo golpista e tal, que, enfim, é um jeito de protestar lá que meio inócuo. Mas assim,
meio?
É, enfim.
Meio?
É. Mas assim, eu fico assim. Perplexo mesmo, porque é um negócio perplexo, porque assim, não consigo.
Falando em estar perplexo.
Perplexo.
Esse é o Gil, a gente falou do ministro, agora a gente pode falar do secretário. O que tá rolando aí com o Beltrame e o garotinho?
Só pra.
Beltrame, cara, porra.
José Mariano Beltrame, ex-secretário estadual de segurança e popstar.
Meu e Antônio Garotinhos, ex-governador.
Irmão, passei
e ex-secretário de segurança.
Passei, conta a história. Tem
um duelo de secretários de segurança.
Tem a história no nosso Facebook.
Passei um sufoco com o Beltrame, rapaz, recentemente. Porra, o programa que eu não pude vir, que eu fui viajar, né? Um dos voos eu peguei pra minha cadeira sentada ao lado do Beltrame, cara. Eu morrendo de medo do avião ser derrubado, brother. E eu, porra, cara.
Vamos fazer um parênteses: o Fagner morre de medo do avião.
Os 45. Cara, foram os 45 minutos mais tensos dos últimos dias, eu
mas
diria.
Assim, eu não sei se repara,
mais do que o segundo tempo do Fla-Flu?
Não, porque eu não vi o segundo tempo direito.
Tem
então
um padrão.
Nem foi, não dá nem pra dizer.
Esses pessoal morrem em voo de avião pequeno, não morrem em voo comercial.
Ah, não, mas sei lá.
O Beltrame não é tão importante assim.
Não, ele sabe de muita coisa.
Não, mas explicando o processo aí. Não tá. O Alciso procurou o processo
procurei,
hoje, né?
Procurei, inclusive, com o meu token, né? Que me dá acesso a algumas coisas a mais. Até o token de advogado e tá. Não tem nada no tribunal.
Mas apareceu no. Uma fonte não tão confiável, que é o blog do garotinho, e outra um pouco mais confiável, que foi o perfil de Facebook.
Conta a história, gente.
Vamos
contar a história, por favor.
É, então, aí o. Segundo essa notícia que apareceu aí no blog do garotinho, no perfil do Damasceno, o Beltrame foi a uma audiência, não sei o nome técnico, não sei se pode ajudar.
É audiência.
Uma audiência em que ele teria que ouvir perguntas relativas ao processo, ele teria ficado calado. Chegou calado ficou. O calado foi embora.
Amparado pela esposa e trêmulo.
Amparado pela esposa e trêmulo. E que as perguntas consistiam em o senhor sabia do contrato X e tal.
A gente tem as perguntas aqui, se quiser.
As perguntas principais são: você sabia que você morou no apartamento de um laranja por 6 anos, Laranja do Cabral? E se você sabia desse esquema todo, você é incompetente ou você é bobo, você é cretino? Alguma coisa assim.
Não, você é incompetente ou é parte do...
A lancha dos filhos que andava...
Os filhos teriam passado numa lancha de um laranja do Cabral. Enfim, coisas comprometedoras.
Esses esquemas aí de empresa fornecedora do Estado e a Secretaria de Segurança, né? E aí, isso numa mesma semana que o ministro da Justiça falou que o comando da Segurança Pública no Rio de Janeiro é negociado com o tráfico.
E é bom lembrar que, assim, apesar dos pesares, né, da administração da Segurança Pública no Rio de Janeiro ser o que é e o que foi e o que será, ele ainda goza de grande prestígio
de reputação.
De grande reputação pelo seu trabalho.
Por isso que eu falei,
as perguntas são: como o senhor virou delegado da PF se não passou no concurso?
Isso é ótimo.
2, por que o senhor autorizou a contratação da empresa Júlio Simões para fornecer viaturas para a PM pelo triplo do preço, sabendo que os seus diretores e o comandante da PM da Bahia haviam sido presos por fraude do mesmo tipo de contrato? 3, por que o senhor morou durante 6 anos num apartamento de Paulo Magalhães Pinto, que foi preso como laranja de Sérgio Cabral? 4, o senhor sabia que a lancha Manhattan, usada por seus filhos em Angra, também pertencia ao laranja de Sérgio Cabral? 5, durante os 11 anos em que o senhor foi secretário de segurança, nunca percebeu que havia no governo Cabral uma das maiores quadrilhas da história do Brasil? Isso é apenas incompetência sua ou o senhor era conivente? Esse foi o post do João Batista Damasceno, que é desembargador no Rio de Janeiro.
Baseado num post do blog do garotinho também.
Vamos lá. É por partes. Pelo que o post fala, isso foi feito numa audiência de juizado especial criminal, ou seja, foi um de 2 crimes, ou foi difamação ou foi calúnia que gerou esse processo. Só que eu não sei nem quem é o autor do processo. Imagino que o autor do processo seja o Beltrame, ele se veja como vítima de alguma calúnia do garotinho. E aí o garotinho tem o direito de provar um negócio chamado exceção da verdade, ou seja, se ele provar o que ele está falando a verdade, não é crime, né? Basicamente é isso que está acontecendo.
Sim. É interessante a gente só falar que a gente está se baseando no blog do garotinho, não é isso que saiu?
E no Facebook do Facebook desembargador do Damasceno.
Do Damasceno,
o
que é um
Facebook
desembargador.
Do desembargador é mais
tem mais credibilidade.
Né?
É, mais ou menos, é porque o blog do garotinho foi onde vazaram as primeiras fotos da Farra de Paris, dos guardanapos.
Então... É o espetáculo, é da Farra do Guardanapo.
É, e o garotinho sabe o que aconteceu, porque ele é parte, ele tava na audiência.
O Caio Belange agora vai falar que vai defender o garotinho.
Não.
É, vamos deixar ele bem
claro. Estou falando de credibilidade.
O lado B do
Rio. O garotinho salvou as crianças do nanismo ali no Norte Fluminense.
Não, esse não chegou a...
Cheque Cidadão.
Mas Cheque Cidadão ajudou bastante.
O lado B do Rio não endossa garotinho. Não. Não, claro. Não, não. É o sujo falando mal lavado, só que é divertido.
Eu acho que há diferenças.
O garotinho é um sujo bem divertido.
É, essa é a diferença. Acho que há diferenças. Mas
ele mora no 3-4 na Marquês de Abrantes.
Eu só quis dizer que o blog do garotinho, não tô falando do garotinho, o blog que ele mantinha, ou mantém, né?
Mantém, eu acho.
É...
O garotinho tá preso, não, né?
Mas ele voltou a tupi. Eu não sei, esqueceu.
Eu acho que ele tem um domiciliar, não tá?
Eu não chequei.
Mas tá? O domiciliar dele é em Campos.
Mas eu ouvi falar, vamos falar uma fofoca aqui, que tem um vídeo dele circulando, que parece que ele foi pra praia. Eu até perguntei, ele não tava preso, de domiciliar, não.
Eu acho que ele não tá preso,
ele
tem
ido pra
não.
praia com a galera, assim, com a família, com a Clarissa, com os 18 filhos, 10 filhos, e com a parente, gente que ele não conhecia.
A parentela.
E ele falando, não, que eu queria comer um peixe, eu tava com vontade de ir pra praia, essa coisa assim. Tem esse vídeo, parece que é um vídeo espontâneo.
Prisão domiciliar na casa de praia, pode?
Ele gravava correndo, né? Midiático. E ele teria gravado esse vídeo, enfim, ele mandou pra alguém.
Cenas dantescas do garotinho correndo, né?
Eu não vi.
E ele saiu do hospital.
De banho.
Não, ele saiu do hospital também na maca, que ele tá deitado, de repente ele levanta assim, não deixa levar.
Ele descobre que ele vai pro presídio,
é muito
né?
foda.
Ele achou que tava mudando de pedido de hospital.
Mas a melhor imagem de todos os tempos, da história do garotinho, é a surra que ele dá de pau mole na Globo, em pleno RJTV,
dizem,
né?
Dizem, por exemplo, que a Globo deve
É genial. O garotinho
Eu acho que deve, mas é justo.
O garotinho pode ser um desgraçado, pode não valer nada e tal, mas aquele momento ali...
Não, o garotinho não vale nada, mas nós temos alguns inimigos em comum.
Sim, exatamente. Então, aquele momento ali...
Eu deixei entender.
O Jornal Globo diria que o bonequinho aplaudiu aquele momento ali.
O bonequinho aplaudiu.
Porque, por exemplo, né... Dizem que a Globo deve aí, não sei quantos milhões, né? Não pagam o INSS.
Tem o vídeo aqui dele, tá no YouTube,
aí,
ó.
A Mariana Gross, né, falando, a Globo não deve nada, não deve nada, candidato. A Globo não deve nada. Enfim, é um canalha também, não vale nada. É, mas temos inimigos em comum.
Pois é.
Então ele não vai ser dos primeiros aí pro Gulag, não. Ainda
não, se bem que ele já tá convenientemente perto.
Sim.
tá ali, tá na zona São Fidélis.
Zona Caravieira.
Tá bem, do lado de Cardoso Moreira ali.
Aliás, São Fidélis, só já que a gente citou São Fidélis, quem era São Fidélis era o Elson Forrogode, que nos deixou.
Morreu recentemente.
Que é um ícone do lado B do Rio, né? Sim, cara, total, que fez muito sucesso nos 80, 90.
Total.
Bom, dito isso, vamos esperar a cena dos próximos episódios. Vai que o Torquato começa a denunciar o Temer também, né?
Só sobre o Torquato. Caiu um secretário nacional, agora eu esqueci o nome. Eu tô com o link aqui, mas enfim, acho que não vai dar tempo. É um secretário que cuidava da repatriação do dinheiro desviado da Lava Jato.
Caiu?
Ele caiu
pra cima ou pra baixo?
Não, ele teria pedido demissão por motivos pessoais. Mas ele era procurador, acho que aqui do Rio, e aí parece que ele teria ficado aí meio...
Melindrado pela história?
Melindrado pela história do Torquato, enfim. Astênio, se eu não me engano. Ele até era famoso. E caiu. E aí é bom a gente também falar aí que tá mudando, como o Daniel falou. Tá mudando muita gente da Lava Jato, mudou procuradora geral, enfim. Vai ficar de olho aí que é Lava Jato. Eu particularmente acho que a Lava Jato já está...
enterrada.
Cara,
já.
Você não vê o juiz Moro na TV?
Eu ia falar isso agora. Eu já falei aqui, né? O lado B do Rio hoje em dia fala mais da Lava Jato que o Jornal Nacional.
É verdade.
O Jornal Nacional não fala mais nada da Lava Jato.
Eu não vejo
o
Jornal Nacional.
O objetivo do Jornal Nacional foi atingir.
O objetivo da Lava Jato foi cumprido. Sim. Parcialmente, só falta barrar de vez.
Teve o negócio do Cunha aí, mas o Cunha, aliás,
o
Cunha tá muito bem pra um cara que. Enfim, a gente já falou sobre isso, se ele tava preso ou não, né? Vai saber.
Eu tenho a impressão que, no mínimo, estilo a esposa do Cabral, acho que é o nome dela, que recebe...
Adriana Anselmo.
Recebe os bons drinks em delivery em casa e tá rolando. Mas, enfim, vamos seguir pro próximo bloco.
Quero bate-papo na esquina, eu quero rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
A
pouco mais de 2 anos, em setembro de 2015, a filósofa Judith Butler veio ao Brasil pela primeira vez discutir questões de gênero em um evento em Salvador. Não houve maiores comoções nem grande destaque fora do mundo acadêmico. Já essa semana em São Paulo, havia uma turba queimando bonecas com a foto americana aos gritos de bruxa, bruxa, bruxa. Há 2 anos, Dilma já vivia seu calvário e Eduardo Cunha nadava de braçada na Câmara com apoio dessa mesma turba. Derrubado o PT, a Matilha de Lobos, anticorrupção, se voltou para questões morais. Lobos ou cordeirinhos pastoreados pelo MBL?
São pessoas que têm capacidade cognitiva beirando ao zero, né? O meu gato Lenin e a minha gata Mafalda são mais inteligentes que essas pessoas.
Pai de gato.
Falta de porrada, né? Vamos falar o português claro aqui. Se o Brasil tivesse um grupo antifascista de verdade, né? Se existisse lá em São Paulo um grupo antifa de verdade, ninguém ia pra lá, pra frente do Sesc Pompeia.
Ia,
pra...
mas ia tomar uma surra.
Não, deixa eu completar. Ninguém ia pra lá pra poder, ao invés de descer o cacete nesses fascistas, ninguém ia pra lá falar, tipo, que ela era bem-vinda. Cara, a Judith Butler é a última coisa que se deve prestar atenção nessa questão. O primeiro
como ponto, homem pelado no museu,
O primeiro ponto é o seguinte, eu tenho vergonha, antes de mais nada, eu tenho vergonha de ter na minha carteira de identidade lá a mesma nacionalidade que esses debiloides, porque é uma vergonha pra uma mulher que vem do exterior pra poder fazer uma palestra aqui, chegar no Brasil e ver o que, que é de verdade esse país.
Lembrando
que
o presidente dela é o Trump.
Ainda ficou chocada.
Mas só que tem uma diferença, o presidente lá é o Trump. Por exemplo, quando morre um negro em qualquer lugar lá, o pau quebra, a galera vai pra rua, os crioulos vão pra rua pra poder meter a porrada na polícia. Tem reação. Aqui é o contrário, aqui só quem faz manifestação violenta são os fascistas. Os fascistas têm salvo conduto pra poder fazer manifestação violenta. Se o pau quebrar na nossa manifestação, aí é outra parada. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, a Judith Butler é pano de fundo, ela inclusive nem é comunista, a mulher é liberal. Pra começo de conversa, o que ela fala é um discurso liberal, não tem nada a ver com o comunismo. Ela é pano de fundo. O que eu tenho de verdade é vergonha de ser, né, de pertencer ao mesmo país que esses retardados, né, que foram lá pra frente do Sesc Pompeia queimar bruxa. Isso é um ponto, é a minha vergonha. E o segundo ponto é que, lamentavelmente, essa galera não tem, gente à altura pra poder se degladiar, porque assim, qual era o lance, né? Se a gente tem uma...
Tinha 4-1.
Se a gente tem uma milícia...
Tinha 4-1 favorável ao manifesto pró-Judith Butler.
Se a gente tem uma milícia, se a gente tem uma milícia antifascista em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc e tal, sabe? Moía aqueles caras na porrada, eles iam ter medo de sair de casa por muito tempo, eles iam se sentir perseguidos por muito tempo. Eu me coloco à disposição, não só pra meter a porrada, como pra poder criar uma milícia antifascista no Rio de Janeiro.
Eu só poderia financiar.
Cuidado com essa palavra, no Rio de Janeiro, inclusive.
É milícia que tem muito contexto.
Eu vou continuar. Um grupo antifascista, entendeu? Se existisse um grupo antifascista no Rio de Janeiro, um grupo antifascista em São Paulo, essa corja, esses vermes, teriam vergonha de sair, teriam medo de sair de casa, ficariam guardados dentro dos seus armários, dentro dos seus bueiros, não seriam conhecidos, não iriam pra internet dar show, não faria porra nenhuma. Mas eles fazem isso porque não tem reação à altura. Eles vão pra lá queimar a bruxa, impedir que uma manifestação aconteça, impedir que uma exposição aconteça, porque eles sabem que do outro lado tem um monte de gente que não faz porra nenhuma, a não ser colocar girassol na barra, a não ser levantar cartaz e não se movimentar pra nada, entendeu? Não se combate fascismo com discurso, fascismo se combate com porradaria, com soco na cara, com tiro na cara. É isso que tem que ser feito com esses caras, devolver esses vermes, esses canalhas de volta pros seus esgotos.
Eu entendo o Fagner, a revolta do Fagner.
Não é revolta, não, cara. Não é revolta. Eu não tô revoltado.
Porra.
Não tô.
Me aguarde revoltado.
Imagina, não tô dando revoltado. Não tô revoltado. Eu tô dando aqui o diagnóstico, tá, do que é preciso fazer.
Não, eu te entendo.
Só que, assim, eu não vou ter um microfone na mão, aqui, o programa à minha disposição, pra poder falar com palavras, né, pomposas e tranquilas, que a gente tem que ir lá, sabe, pra poder dar um cacete nesses caras. Não, tem que
meter a porrada mesmo. Tem que ir com raiva, amigo. Tem que chegar de voadora, sabe? Fazer que nem aquele lá nos Estados Unidos, quando teve aquela manifestação nazista, que o cara, o branco, chegou pro negro lá falando uma porrada de merda, tomou um soco na cara e dormiu uma semana, amigo. É assim que tem que fazer com esses caras.
Foi aquele vídeo foi de um cara aleatório na cidade.
Tem que devolver esses caras pro bueiro,
essa história,
porra.
Inclusive, não sei se o ouvinte viu, mas teve um cara que tomou um cruzado de direita.
Eu compartilhei no meu Face, cara, a cena linda, a cena mais bonita do ano.
Mas tem um contexto da história, porque o cara começou a andar pelas ruas de Seattle, eu acho, nos Estados Unidos, e tipo assim, pegava o ônibus e gritava uma coisa nazista. E as pessoas começaram a twittar onde o cara tava. E esse maluco que deu o soco nele foi seguindo ele no Twitter até achar, foi genial.
Esse cara é um ídolo, cara, esse cara é um ídolo, esse que deu um soco na cara, que botou ele pra dormir uma semana, é um ídolo, porra. É isso que tem que ser feito, cara. MBL, Revoltados Online, são um bando de cuzão, esses caras. São um bando de cuzão. Só sabe fazer gritaria na internet e quando tá 5, 6 juntos. Se botar meia dúzia pra poder enfrentar esses caras como tem que ser, duvido que não vira cordeirinho, que não coloca o rabo entre as pernas, que fica com medo de sair de casa. São um bando de cuzão, que nunca tiveram leitura de mundo, não sabe nada do que estão falando, estão ali pra poder aparecer, ou porque são fascista de reais, mas a grande maioria tá ali pra aparecer e que precisa de combate verdadeiro, não é combate com flor, não sabe? Não é a revolução dos cravos, não. Aqui o negócio tem que ser na base do soco na cara, devolvendo a porrada.
E é bom lembrar que em Curitiba, numa dessas ocupações de escola, rolou deles tomarem um corre e nunca mais apareceram.
É, exatamente.
Eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que é o seguinte, eu não sei, eu não vi todas as notícias sobre essa manifestação, ou contra a manifestação, enfim, dessa galera contra a filósofa. Eles queriam impedir de ter ou eles estavam...
Eles queriam impedir o evento.
Tá, vamos lá. Então, se eles queriam impedir o evento, estou de acordo com o Fagner, tá? Porque eu acho que aí você começa a mexer na democracia.
Inclusive, o lead do Estadão, o lead original da matéria do Estadão era manifestantes conservadores saem vitoriosos do seu protesto. Aí, depois que... a matéria estava pronta. E aí saiu de manhãzinha antes das coisas acontecerem. Só que aí, tipo, deu muito mais gente do outro lado e eles não conseguiram impedir o evento.
É, porque assim...
E aí teve que mudar a matéria, mas quando você olha lá na barra de cima do HTML, você vê que a matéria original estava...
Se os manifestantes, mesmo com flores na barba e rosas, conseguiram fazer com que tivesse o evento, por serem maioria, provavelmente, eu acho que o objetivo em parte.
Não cumpriu, você me desculpa, cara. Não cumpriu, sabe por quê? Porque quando esses caras vão pra lá, quando eles gritam, quando eles queimam um boneco e nada acontece, eles se sentem à vontade pra repetir o que eles fizeram. Eles têm que ter medo, eles não têm que sair de casa pra poder fazer esse tipo de coisa. Você quer falar a sua asneira, você quer ser fascista? Seja fascista só por trás do computador, não bota a cara, não, que se você botar a cara, você vai dormir por uma semana. Esse tem que ser o discurso, sabe? Agora, se vier, se, por exemplo, a Angela Davis vem ao Brasil fazer uma palestra, como ela veio há 2, 3 meses atrás, quando esse
campo... Angela Davis, vírgula, que de fato é comunista?
Mas enfim, mas se a Angela Davis, por exemplo, vier aqui na UFRJ fazer uma palestra, como ela veio há pouco tempo na Bahia, tal, tá arriscado. Essa galera que foi fazer gritaria contra a Judith Butler, vou até usar não falar UFRJ, mas a USP, por exemplo, foi a USP fazer uma palestra, tá arriscado essa mesma galera que gritou e que queimou boneco contra a Judith Butler. Vai lá pra poder impedir e queimar boneco da Angela Davis.
Só um parêntese curioso, porque teve um evento na semana passada da Revolução Russa lá no UFRJ, teve uma premiação da medalha Pedro Ernesto pra um... Esqueci, o professor da USP famoso, comunista famoso, esqueci o nome dele. Mas teve um evento legal, que teve com a mesa com o Mauriás e tal. Não deu nenhum MBL lá.
Aonde? Na UFRJ?
Não deu, por dois motivos. Primeiro porque um monte de velho comunista numa sala não chama carro da Globo, né? E segundo porque eu acho que eles sabem quem tá na porrada.
É provável.
Ali na Praia Vermelha, eles
entram
na porrada.
Exatamente, eu não sei também se de repente esses grupos são mais fortes em São Paulo do que no Rio. A gente não sabe.
Então,
mas pode falar,
não,
cara.
Não, só pra...
Tem vereador em Niterói que é dessa porra
eu
aí.
Eu acho que o raciocínio do Fagner é válido e aí eu vou explicar o motivo. Parece que não foi agora. Teve uma palestra, acho que na Universidade de Pernambuco, se eu não me engano.
Foi na UFPE, o filme do Olavo de Carvalho que você vai falar?
Não, foi recente agora.
Foi recente, eu acho.
Foi na semana do negócio da UERJ.
Pensei que era a história do filme lá do Olavo de Carvalho.
E aí parece que teve quebra-pau. E aí eu já começo a concordar. E aí eu vou tentar me argumentar. Porque que eu acho que, assim, você já, quando você entra com um confronto, acho que o confronto direto do confronto físico
direto, mata-mata, puta, volta, fora pontos corridos.
O confronto físico direto, ele é necessário muitas vezes quando essas pessoas, elas começam a cercear o seu direito de estar ali, enfim.
Você imagina, então, se o Exército Vermelho não vai pra porrada, então, contra os nazis, que teria acontecido, amigo?
Então, eu acho que é válido. Então, quando foi do MBL invadir as escolas e teve grupos que foram lá confrontar o MBL contra isso, os próprios grupos dos estudantes que estavam lá e outros grupos de apoio que não estavam ocupando a escola, também acho válido. Porque aí você começa a mexer na parte física, e aí a parte física eu acho que é a defesa, é a melhor saída mesmo, o ataque é a melhor defesa, né, digamos assim, já que usou a metáfora aí do futebol. Só acho que se o evento aconteceu, ele já teve pelo menos a manifestação pró Judith Butler, não é isso?
Isso.
Ela teve parcialmente uma vitória. E outra coisa que eu vou completar, Fagner, que aí eu acho que é o ponto mais crítico, mesmo que as pessoas em prol da democracia, do evento, que seja lá qual for que aconteça,
não tem nada a ver com democracia, não. A questão é ser antifascista, seja mesmo, é obrigação.
Sim, amigo. Mas enfim. Seja maioria, eu acho que é importante lembrar que eles têm um aparato militar, chamado polícia, que aí aumenta o poder deles, e eu acho que talvez daí venha muito do medo ou do receio.
Essa coragem vem muito disso.
Das pessoas irem lá e confrontar. Você vai e aí, Fagner, a gente vê
isso. Só te digo o seguinte: 500 manifestantes descem a porrada em 100 policiais.
Tá, não tinha 100 policiais, tinha 3.
Então por que que aqui, quando tem 50 mil pessoas na Cinelândia, a polícia dispersa?
Porque é isso, mas então, eu tô falando, porque a gente aqui é
frouxo. Não acho que não, eu acho que isso, eu acho que o movimento é esse. Quando surgiu o primeiro pessoal lá da Tática Black Bloc, era esse movimento. Do movimento de quê? Do confronto. Porra, os caras vão tacar coisa na gente, a gente vai tacar coisa nos caras. Surgiu, talvez em menor escala, começou
Achando que a polícia é armada, o MBL não.
Sim, mas a polícia é um aparato que protege esses caras. Nem cacetete
os caras têm.
Porque eu tô falando o seguinte: os caras estão ali queimando bruxa, nada acontece. Os caras estão jogando flor...
Feijoada, nada acontece.
Se alguém, como o Fagner, chegar lá, pegar um babaca daquele que tá queimando bruxa e der um soco, a polícia vai aparecer. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Né? Então eu acho que o que eu tô falando é o seguinte: o aparato policial... Quem é mais fascista... Do que a polícia. Quem é? Nem esses grupos são. Então eu acho que, assim, tem um pouco de receio.
Teve o caso lá do cara que...
Se a polícia fala assim: vamos lá, vocês que se virem aí, vocês não são dois grupos de antifascista e de fascista que gostam de cair na porrada? Se vira aí. Um exemplo, tô te dando, né? A polícia vai ter lado. A polícia vai ter lado. A polícia vai ver preto, onde é que tem. A polícia vai ver comunista, onde, irmão, camisa vermelha, onde tem.
Você quer um exemplo?
Então, eu acho que esse risco...
Você quer um exemplo?
Mais
torcida organizada.
Eu acho que esse exemplo é ótimo. Eu já falei que a revolução, se acontecer, caras, ela parte da torcida organizada.
Não tem essa. Os caras estão desarmados. A gente viu o que aconteceu no último Flamengo. Não sei se foi o último ou penúltimo Flamengo e Corinthians aqui no Maracanã. A polícia entrou na porrada, meu irmão.
Mas, ó, Jepp não é batendo choque. Jepp não é batendo choque.
O pessoal policial do Jepp é policial,
não,
gente.
Não, o pessoal do Jepp não tá com escudo.
Mas o cara é treinado pra matar. Mas, o cara é treinado pra bater.
Ele tinha um cacetete na mão.
No estádio eles nem andam com pistola na cintura.
Mas vem cá, cacetete não mata? Você dá com cacetete na cabeça do cidadão,
mas
você não
mata o cara? Mas é diferente o poder da arma.
Só que tanto que quando chegou o reforço, controlaram.
Eu acho que é o seguinte:
você prefere sair na porrada com uma pessoa com cacetete ou uma pessoa com a pistola?
Não, gente, não vamos debater o óbvio. Não vamos debater o que eu tô falando, assim, o que eu acho, o que eu defendo.
Porque eu fiz que a polícia tem lado. Acho, não, a polícia tem defendo. Lado, então...
Eu não vou aqui, eu odeio esse negócio de acho. Não acho, não, eu defendo, eu tenho leitura suficiente pra poder saber que fascismo se combate dessa forma.
Eu não discordo.
Entendeu?
Eu não discordo.
A gente não tem que ter medo.
O cara só tá falando da tática.
Eu sei. Óbvio, não dá pra eu chegar lá sozinho e querer resolver,
nem
sabe?
Grupo.
Não dá. Agora, uma coisa é eu chegar lá com 500 cabeças...
É mídia, é todo um aparato que funciona pra eles.
Uma coisa é chegar lá com 500 500 cabeças que têm disposição e que estão dispostas, inclusive se tiver que ser preso pra poder meter a porrada, pra poder devolver o fascista, pra tiver que ser preso, sim, sabe?
Vai ter que acabar com as consequências.
Tem disposição pra, claro. É isso, meu, revolucionário
não tem,
é isso.
Não tem.
Você tem que estar disposto a matar e a morrer. Você
tá dizendo que não tem, não tem. Entendeu? Tudo bem. Eu também acho que não tem. Mas, aí eu já comentei isso aqui, eu acho que a tendência é a cada vez que esses caras virem pra rua e eles estão cada vez mais agressivos, é cada vez. Eu acho que a tendência é a resposta ser cada vez mais agressiva.
A resposta de quem?
A resposta
do grupo
democrático, do grupo antifascista, eu digamos espero, assim.
Cara, vocês são muito otimistas.
Não, não é otimista, Fagner, é porque...
Ah, no momento não, mas no momento que... Você, é aquela coisa, o cara tá de flor. Até a hora que toma um soco
exatamente,
na cara.
Exatamente, uma hora...
Toma um soco na cara, mesmo o cara da flor vai querer entrar na porrada, exatamente, não é possível.
É isso que eu tô falando. Então, assim, eu acho que essa... E os ânimos estão muito exaltados. E esse tipo de manifestação, e aí vem no nosso tempo de Guanabara, há 2 anos não existia.
Há 6 meses existia.
Então, assim, não, há 6 meses existia. Mas é quando...
Existia porque em 2013 teve os grupos
Quando veio a polarização, o 2013, o 2014 a eleição, 2015 o Cunha, 2016 o golpe, isso tá criando. E aí o movimento que eu vejo na internet, por enquanto, que é o quê? Antigamente era o quê? Virava tudo... Ah, fulano era comunista. Lula era comunista. Qualquer coisa que se tivesse mais ou
menos... Temer
era comunista. As pessoas hoje, elas estão começando a falar que são comunistas. Se você fizer uma pesquisa, eu tô falando isso aqui, é empírico, tá? Mas eu desafio alguém que possa, de repente, que tenha a ferramenta, fazer a pesquisa. A procura por comunismo, há 3 anos atrás, no Google, era bem menor do que hoje. Porque as pessoas começam a falar, bem, se vocês estão me chamando de comunista, então eu vou assumir essa porra.
Que porra é essa de comunismo aí?
E aí até um amigo meu que brincou comigo sobre isso...
Jamais estaríamos discutindo
se Edith Butler não fosse... Você nunca falou que era comunista e tal... E aí começa a falar... Ah, eu sou comunista mesmo, vou comemorar a Revolução...
Olha, eu até não era, mas vocês encheram tanto meu saco...
É isso, mas é isso... Porque começa... Não é só isso não, Daniel... A polarização começa a te obrigar até um lado, velho... Sim. E aí você começa... E aí eu falo por mim, Fagner... Você me conheceu 3 anos atrás... Até o meu discurso muda... E eu sou um termômetro ótimo, a gente brinca aqui com que eu melhorei e tal, eu admito
melhorou pra caralho.
Obrigado, Fagner. Você tem muito...
Parabéns.
Você tem muito...
Culpa nisso.
Ganhou a estrelinha vermelha do lado B.
Mas, vermelha? Tá, enfim. E aí... Mas isso vem também, não é só de você... Você começa a procurar... Vai falar, pô, que porra é essa? Então quem é comunista? Então acho que hoje os grupos antifascistas hoje... são muito maiores do que se tinha. Por quê? Porque não se falava em fascismo. Os caras já estavam na rua de outra forma. Os caras estavam no armário. Então os grupos antifascistas estavam no armário.
Estavam na rua como carecas de São Paulo.
Mas é bem pontuais.
Bem fascista.
As coisas começaram a vir, então começa a ter a defesa. Talvez a defesa ainda é menor, talvez a defesa ainda é pacifista. Ok, concordamos. Primeiro porque a gente sabe que nós vivemos num país onde 20% da população vota no Bolsonaro. Ou seja, 20% da população, se não é fascista, tem tendência. Ponto. Então já é gritante. E não somos 20% comunistas. Nem sonho.
Nem 10.
Quem sabe? Nem 10.
Nem 2.
Nem 5. Exatamente. 2 talvez.
A votação do Mauriase.
Então além disso.
Só que eu acho que na hora do pega pra capar, na hora da disposição do confronto físico e tal, os comunistas têm mais disposição.
Tomara.
O fascista é um bando de cuzão.
Tomara.
Todo fascista só é fascista em grupo ou atrás do computador.
Alguém que leu a biografia do Marighella? Isso é histórico. Falando, já que estamos nos tempos da Guanabara...
Infelizmente não li ainda.
Só um exemplo ilustrativo.
Sei de alguns pontos, mas
quando ele fica ainda. Ele é preso no Estado Novo, né? Ele passa quase 10 anos no presídio, primeiro em Fernando de Noronha e depois na Ilha Grande. E em Fernando de Noronha...
Só um lugarzão.
Só que era bem isolado, né? Em Fernando de Noronha, tinham 2 pavilhões. O pavilhão dos comunistas e o pavilhão dos integralistas, né? Que eram...
Que são os fascistas da
Ilha. Galinhas Verdes.
As
Galinhas Verdes revoaram.
Ambos inimigos do Getúlio. E os comunistas,
eram inimigos do Getúlio.
Sim. Os comunistas, eles fizeram uma auto-organização. E aí eu brigo, que era a comuna de Fernando de Noronha. Eles se auto-organizavam pra fazer uma horta, pra criar galinha, melhoraram a alimentação do presídio. E só negociavam com a direção do presídio em bloco. Negociavam em
Parece
bloco.
Mas isso aconteceu na Ilha Grande, né?
Não, é a mesma coisa. Faziam um centralismo democrático, decidiam entre si e levavam uma posição conjunta pra direção do presídio. Então eles conseguiram algumas, entre aspas, regalias. Por exemplo, com o tempo eles podiam andar sozinhos na ilha. com comprometimento de não tentar fugir. Se comprometeram coletivamente com a direção que não iam tentar fugir. Teve uns três que tentaram fazer uma canoa.
Entraram na porrada.
O Mar de Fernando de Noronha jogou eles de volta em 10 minutos, porque o Mar de Fernando de Noronha é tenso, pra ir pro continente. E entraram na porrada pelos próprios comunistas, porque eles tinham quebrado o acordo e iam prejudicar a coletividade. Ao mesmo tempo, faziam trabalhos pra direção do presídio, de mão de obra pra construção civil, limpeza, essas coisas. O que era a jornada de trabalho, então era tudo negociado coletivamente. Ao mesmo passo, os integralistas, no pavilhão deles, negociavam individualmente com a direção.
ANCAPs.
Negociavam individualmente e era uma trairagem do cacete. Só um exemplo aqui ilustrativo histórico, né? Estamos falando de anos 30.
Então, a gente tem que voltar a negociar em bloco, porque hoje em dia a esquerda tá igualzinha.
Então, só pra voltar, eu acho que isso é a tendência. A cada crescimento do fascista, vai haver um crescimento dos antifascistas, eu creio nisso, vejo isso, inclusive. E o outro ponto, que eu acho que talvez seja até um ponto menos importante, mas no debate geral político seja até mais relevante, que é isso tudo, principalmente pelo MBL, que é a célula
ponto focal.
Focal desse grupo.
Do fascismo.
Porque também é o grupo endinheirado, é quem
banca.
E é o
grupo
endinheirado
e é o grupo pró-governista. Então, isso é muito simples. Quando aumenta a gasolina... Aumenta a gasolina, olha lá o homem pelado. Até tem um Twitter bem bacana sobre isso. Aumenta um
gás imposto, agora aumentou pra
retira cacete. Direito, comprou olha deputado. Lá um travesti.
Peça com travesti fazendo Jesus.
Peça com travesti, pedófilo, zoofilia, as pessoas... Enfim, então acho que isso também... Aí é outro ponto que eu acho que é muito importante a gente debater, a gente sempre já debateu isso, então acho que é importante a gente falar. Isso é desvio de foco. E aí a revista Piauí já demonstrou sobre isso... O MBL e os seus. E quem banca o MBL, seus capas lá, eles são fechados com o governo Temer até onde eles acham que o governo Temer possa interessar, principalmente na retirada de direitos.
Fazendo então, trabalho sujo, né?
Então, isso também, isso é muito importante. Qualquer pecinha lá na casa do cacete, e tem lá, tem um travesti, tem uma criança, então eles vão dar um jeito de desviar o foco.
Vamos partir pro próximo bloco. Bom, como a gente prometeu que o Dória é o campeão ao concurso do terror do baile...
Campeão moral.
É, o campeão moral.
Imoral.
É, o campeão amoral.
Amoral.
Nós temos hoje um prêmio dividido. Vamos pro bloco do terror do baile. A ministra dos Direitos Humanos, Luizinda Valois, largou na frente e exigiu o acúmulo de seus rendimentos de ministra ao de desembargador aposentado do Tribunal da Bahia, o que dá uns 60 mil golpes por mês aí, comparando-se a uma escrava. Então, vamos lá, desenvolvam.
O que ela é?
Bom, os meus amigos...
É a primeira negra que ganha o terror do baile.
É, os meus amigos pós-modernos...
Mulher também, ela fez um combo.
É a minoria tomou conta do terror do baile. Os meus amigos...
Mais ou menos.
As minhas amigas pós-modernas, meus amigos
que
pós-modernos...
Que me perdoe, hein?
Vão ficar puto com a minha fala. Mas, enfim, o que acontece com a ministra Luizinda Valois é a prova clara e cristalina que Marx... Que Marx nunca esteve errado, né? A prova cristalina aqui, a questão não é de cor, a questão é de classe, né? Que a questão de cor, ela, né? A questão de classe, ela transcende, ela é fundamental para poder resolver
a questão de cor. Eu acho que as duas se atravessam, as duas são fundamentais.
Nesse caso, é uma questão de classe, enfim, não uma questão
de... É uma questão de classe clara.
Mas a questão de cor aparece na reação a ela, a reação moralista de que é essa
negra. De gênero também.
Quem não assistiu... Vou dizer que é um filme bem caricato, tá? Um filme bem caricato mesmo, mas que trata do assunto. Quem aqui não assistiu...
Momento ouvinte Márcio
Guedes. Que não assistiu o Django Livre, assista o Django Livre do Tarantino, que vai entender o que eu quero dizer.
O que
a Luizinda Valois é nessa brincadeira? Ela é o papel do Samuel L. Jackson.
É o Steven.
Né?
Negro da casa.
No filme. Ela é a negra da casa, o negro da casa, que por um momento achou que, enfim, que deveria escravizar o negro que estava numa posição inferior dele na questão de classe. Luizinda Valois é Samuel L. Jackson, né? Samuel L. Jackson no filme é Luizinda Valois. E Luizinda Valois no governo é Samuel L. Jackson. É assim que funciona.
Acho que a única negra.
E aí, mulher.
Ela tá num combo cota total. Assim,
e aí,
tipo,
como,
pra dizer que é diverso.
E aí, como que.
Filiado ao PSDB, que ninguém falou dessa história.
Sim.
Né?
No filme. Quando postei, eu escrevi um texto pequeno sobre isso, sobre essa questão de classe do lado da Luiz Linda, e uma amiga minha, escritora, negra também e tal, feminista, comentou que achou ridículo o que ela fez e tal, mas ela é vítima. Eu falei, não, ela não é vítima.
Aí não.
Ela não é vítima.
Ninguém forçou ela a falar essa merda.
Ela colocou que ela é vítima porque, enfim, ela foi xingada de macaca, de não sei o que, que ela parecia...
Ela virou vítima depois.
Que ela parecia uma vendedora de acarajé. Sim. E não ministra e tal. Eu falei, olha só, ela não é vítima. Ela não é vítima, ela é preta, ok, mas ela é tão safada quanto o chefe dela, porque ela é
desembargadora.
Ela é desembargadora, ela foi desembargadora. Ela teve tempo suficiente, dinheiro e tempo suficiente pra entender quem ela era. E ela, se ela está hoje no governo Temer, ela não sabe quem ela é. Então ela é minha inimiga. Ela não é, sabe? Ela é minha inimiga. Então, não é a questão da cor dela que vai fazer com que ela seja poupada na hora da revolução, não. Ela vai morrer como chefe dela.
Então, vamos fazer um parêntese aqui.
Junto com ele.
O que foi pior? Ela fazer o pedido cretino de acumular essa aposentadoria com o salário dela de ministra ou o declaração? Você acha que se fosse só o pedido e tivesse, ela não tivesse feito nenhuma declaração, teria passado em branco?
Não, a questão é que a gente não saberia.
Não ia repercutir igual.
A questão é que a gente não saberia. Nós só soubemos do assunto porque ela fez a declaração.
Não, talvez eu soubesse.
Mas é tão absurdo quanto a mulher ganha 31 mil reais, né?
Isso.
31 mil reais.
Que é mais do que 95% da população brasileira, fácil. 99%
da população brasileira. Pô, mulher ganha 31 mil reais. Dizer que precisa ganhar 60 mil reais porque precisa se vestir, andar bem, bem perfumada, bem vestida. Porra. Pelo amor de Deus, a mulher, independente da a questão que ela falou, e tornou público, enfim.
E é um
público.
Governo que tem, não pedido, tem nem problema com a escravidão, inclusive.
O pedido é ridículo, assim, o pedido é ridículo.
É um governo que só... até curte.
Vamos lá, enfim, lamentável, não tem, lamentável mínimo, né, pelo pedido, pela fala... Enfim, por tudo.
Só rapidinho, Caio, o que eu fico mais puto é que essa mulher coloca uma enorme responsabilidade sobre mim, sobre os negros comunistas como
não, eu já vi gente reaça na minha timeline com um negócio seguinte. Falaram que não tinha mulher negro. Aí botaram essa daí.
Exatamente.
E não sei o que lá, tá vendo?
Essa mulher...
Anda mal acompanhada,
essa,
depois fala
essa
de
mulher,
mim.
Quando fala esse tipo de coisa, ela aumenta a responsabilidade que eu e meus companheiros negros comunistas e tal temos. Aumenta em muito a nossa responsabilidade. Por quê?
Tá vendo?
Ela, exatamente. É o tá vendo. A mulher tá lá, ela é colocada lá pra poder dar uma declaração dessa, e aí é quando eu levanto bandeira aqui e que falo que o Brasil é um país racista mesmo, que o Brasil morre-se muito mais negro e que o negro precisa de oportunidade e que precisa de cota na universidade e que precisa de cota no serviço público, quando eu falo esse tipo de coisa, o discurso da Luiz Linda se volta contra mim porque o meu vira mimimi. Então aumenta muito a minha responsabilidade, aumenta muito o meu desgaste ter que falar isso. Mas eu tenho que falar, enfim.
Aliás,
a questão aí nesse ponto é de classe.
Aliás, só pensando aqui, já que o Temer fez o combo, né, de cota da mulher e negra e tal, imagina o trabalho que deu pra achar, né, uma disposta
filiado participar. Filiado do PSDB ainda.
Filiado do PSDB. Sim. que topasse participar
do governo. Ele levou a lembrar Temer. Que o líder do PSDB era uma loura.
Líder da líder negra do movimento negro era uma loura.
Então,
estado específico.
Isso explica em parte...
Paulo, né? Não, acho que é do Norte.
Norte?
Isso explica em parte esse tipo de comportamento, porque pra achar...
Vamos lá. Primeiro, vou voltar... O que eu falei no bloco anterior...
Vai falar do VAC?
Calma, tem a segunda parte. Deixa não estraga a surpresa.
Conclua.
Pra completar a Luiz Linda.
Deputado, né? Conclua.
Luiz Linda. Pra completar. Ela ainda é a ministra?
Ela ainda é
então
ministra.
Isso vai ao encontro do que eu falei. Virou bagunça. Acho que num governo minimamente...
Não renuncia e também não é rodado.
Não renuncia e fica. Não vê o Temer falar sobre isso. Mas nem fala, poxa,
não, não foi uma questão pro governo.
Não foi uma questão. Primeiro ponto.
Primeiro, o que envergonha o Temer?
Segundo
o
ponto.
O cara tem infográfico da piroca dele no Estadão,
ponto,
cara.
Eu acho que
a ministra falar uma besteira dela.
Eu acho que o Fagner tocou num ponto que é importante, a gente já falou aqui, talvez a gente não tenha elaborado, não tenha trago especialistas, enfim. Mas eu acho que a gente já falou que eu acho que a questão é de classe acima de tudo, ou pelo menos igualmente de classe com a racial.
Deixa é bom o Daniel colocar a visão dele também sobre isso.
É bom a gente falar... Que também não é novidade o fato dela ter sido uma desembargadora, Ou seja, teve uma declaração de um juiz ou de um desembargador há uns 5 anos ou até mais.
Dizendo
que onde é que ele iria comprar um... por que ganha vale terno? Porque onde é que ele ia comprar um terno em Miami ganhando 20 mil reais? Ou algo parecido. Então também não é novidade. E o que é um ponto importante, quando a gente fala da questão das minorias, e a gente traz aqui basicamente três minorias, onde as
bandeiras, três minorias maiores.
As três maiores minorias, inclusive que não são maiorias até de população, as mulheres, os negros, e a classe, ai meu Deus, o LGBT, que não sei se é o caso dela, enfim, mas...
Não deve ser, porque seria muita sorte você achar muita, tudo de uma vez só, né?
E ela faz parte dessa escala mais baixa da mulher negra, que é normalmente a mulher negra, ela é mais difícil de alcançar, de ascender socialmente por ser mulher e por ser negra.
Sofre
contra mulher e sofre contra negra. Só que isso tudo vai por água abaixo no momento que ela consegue chegar lá e talvez tenha até uma história. talvez tenha uma história de que já deve ter visto muita gente chegar na audiência e falar, caralho, uma crioula. Já deve ter uma mulher, já deve ter ouvido isso. Essa história dela se perde quando ela se transforma no que ela... O que o Fagner falou, né? Ela se transforma nos iguais ali.
No próprio carrasco, digamos assim.
E isso já era uma frase famosa do Paulo Freire, né? Que fala que quando... É o Paulo Freire que fala que quando...
A educação não é libertadora, o sonho do oprimido.
Exatamente.
Eu admiro o próprio carrasco, deu um efeito mesmo.
O oprimido vira o opressor. Ou seja, isso é um caso clássico do oprimido.
Ou se comporta como opressor.
Então, eu acho que assim, é importante a gente falar. E eu acho que é importante a gente bater, porque... Primeiro de tudo, é uma inimiga de classe, então a gente precisa bater. Mas tem aí, eu vou deixar o Daniel falar.
Eu só acho que as questões se atravessam, porque não é porque ela é inimiga de classe que ela deixou de sofrer as consequências enquanto por questão de cor, porque se você for analisar os nossos queridos comentaristas de portal e de redes sociais, choveu o comentário racista
e machista,
obviamente. Então acho que as questões se atravessam.
Mas o prêmio do terror do baile não fica por aqui.
Não é só isso. Se você ligar
É um casal. Um branco homem e uma mulher negra. Olha, miscigenação.
Aos 45 do segundo tempo, o vampiro tradicional da família brasileira. O cadáver que fala original do Jornal da Globo, William Vac, colocou... Bom, ele foi exposto... Por algum funcionário da Globo, que é um
dois
ser...
Dois funcionários negros.
São criaturas de luz.
Sim. Né?
Que vazaram um vídeo do Vac.
Quase igual.
É outro vampiro.
Parece, inclusive.
A família Nosferatu é muito grande no Brasil. Onde o William Vac tá reclamando de um cara que tá buzinando, e ele enche a boca pra falar crioulo, acho que ele lembra que ele tá microfonado.
Não, preto.
Calma, não.
Ele enche a boca.
Essa é a minha interpretação.
Ele ia falar alguma coisa assim.
Ele ia falar isso aqui.
No íntimo dele, ele fala
assim. Você sabe o que é. Aí ele começa a falar preto sem falar.
Foi na eleição do Trump.
Ele fala a palavra exatamente preto sem vocalizar. Ele só faz a boquinha mexe, mas a voz não sai. E aí tem o vídeo. E assim, obviamente ele falou que era coisa de preço.
Sim, eu inclusive não ouvi, aí no fone ficou muito claro.
Claramente, gente.
Eu no primeiro não ouvi. Eu botei o fone.
Até sacanearam
claro.
Que iam pegar aqueles.
De preto, né?
Iam pegar
de
o mesmo preto. Perito lá que dá bolinha a bolinha do Temer. Iam falar que na verdade não falou preto, eu sou Cleiton.
Eu só quero dizer o seguinte.
Molina.
Coisa de Cleiton.
Eu só quero dizer o seguinte, Vac, chupa, filha da puta.
Vamos lá.
Você se fudeu dessa vez.
Eu acho que dessa vez ele vai se fuder.
E digo mais.
Eu acho que ele pode morrer como âncora.
Silvio Santos adora um refuginho da Globo.
Mas o que vale a pena é que agora é o seguinte, agora a máscara do canalha caiu, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que é um canalha, o que a gente diz desde sempre, agora está exposto o Brasil. Óbvio que tem quem defenda, porque
tem
o Brasil...
Tem muita gente que defende?
Porque o Brasil é um país racista, afinal de contas... Né,
isso não importa.
Né, mas ali, cara, eu não concordo.
Se não tivesse muito racista no Brasil, enfim, mas tem muito racista, então vai ter gente pra defender. Mas o que importa é que agora, quem não sabia quem ele é, agora sabe. A máscara do canalha caiu. O canalha que recebe dinheiro dos Estados Unidos pra poder passar informação.
Acho que ele é mais
que racista, segundo o Wikileaks, fonte Wikileaks. E aí, o que eu queria dizer sobre esse assunto, só pra encerrar minha participação e dizer que ele se fudeu bonito. Não se brinca com Deus impunemente. Em menos de 24 horas antes
de vazar o vídeo, ele falando sobre a Revolução Soviética de 17, que foi há dois dias atrás, né, nessa gravação. Ele falando na matéria no Jornal da Globo, ele chamou Vladimir Lenin de ditador fracassado. Mexeu com Deus, se fudeu, filho da puta.
A múmia de Lenin tem poder. Tá lá na Praça Vermelha.
Que tá, o Lenin tá vivo lá. É. Aí sabe que o Lenin tá vivo, né? Lenin está vivo, apenas está esperando o momento certo para dar o seu bote.
Os Simpsons já levantou.
Previram, Simpsons previram. Quem quiser, bota o GIF. Mas eu acho que o VAC, ele vai, assim, a questão de imagem dele ficou bem arranhada. Eu acho que ele sai do vídeo.
Mas o Boris
tá Globo News, a Globo News já... Mas o Boris tá 11 horas
não
da noite.
Sei, não, né? Gente, o Brasil Globo, é foda, Globo,
vamos lembrar.
A Globo News cancelou o Globo News Painel.
Não, eu acho que na Globo ele vai rodar. Mas vamos continuar.
Não, vai rodar do vídeo. Acho que ele pode continuar nos bastidores.
A carreira dele não acabou, a carreira dele vai continuar. Afinal de contas, o Brasil é um país racista. Mas ele se fudeu, pô.
Sim, sim,
vai
ficou,
morrer,
ficou
vai
nu.
Morrer com a
ele vai ficar marcado. Ficou nu, ficou nu.
Ele vai ficar marcado.
Não, e aquela coisa, se ele sair do vídeo, pra ele é um grande golpe.
Mas de glória, já que você citou Tarantino.
Sim, porque ele se acha um grande âncora.
Ele se acha um grande âncora, ele se acha um puta repórter, se acha um gênio.
Se acha intelectual, nunca escreveu porra nenhuma na vida.
Toda quinta-feira de manhã, quando eu vou a jogo, né? A gente tem que depois quer ver... Quando a gente quer vai ao estádio, a gente depois quer ver os lances com calma, né? No vídeo.
Se a gente vai ganhar.
Não, né? Se a gente vai ganhar. E aí você quer ver os gols dos outros jogos, essas coisas. E aí, na quinta-feira de manhã, você acorda, vai lá no globoesporte.com e tem lá aquele link. Veja os gols da rodada. Ah, vai ver os gols da rodada. E claro, aparecia a cara do vampiro que fala. Porque até os gols da rodada no Jornal da Globo, que geralmente vinha um repórter da área de esportes. Ah, estamos aqui com fulano.
Já vinha pré-narrado.
Aí vinha um cara, vinha pré-narrado. O VAC apresentava os gols da rodada e narrava. No Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Chapecoense por 1-0. Gol de Nicão. Caralho, eu tenho que ouvir a voz do Levac pra ver os gols da rodada.
Cristiano.
E ele tem perfil que ele impôs isso. Falou, eu quero apresentar, eu vou falar, o jornal é meu.
É bom lembrar que ele faz parte de cúpulas editoriais da Globo.
As duas Cristianes devem ter dado, né,
Cristiane Dias e Cristiane Pelágio.
Né, as duas
e a Zelda.
As duas devem ter...
A Zelda e a Anitta também, né? Que teve uma discussão dele ganhando em altas horas, ou alguma coisa assim.
Anitta no pós-festa de abertura do Olimpíada.
É verdade.
Isso, ele quis subir pra cima, se criar pra Anitta.
Anitta.
Mas a Anitta é do subúrbio, Gurgel.
Anitta é de honório, né, parceiro? Larissa é foda. Ela tem lá seu valor de confronto.
Anitta é foda.
Só falar do William Vac. O William Vac, eu acho que assim. A Globo afastou temporariamente, pelo menos até hoje.
Hoje ele tá com licença remunerada por racismo.
Pelo menos hoje, quinta-feira, está afastado das funções dele.
Ele podia ter um...
A Globo disse que vai analisar. Ele parece que já falou que disse que se desculpou por quem se sentiu. Ele não lembrava e que se desculpa por quem se sentiu.
Eu não lembro, isso é corriqueiro pra ele. Deve fazer todo dia.
Acontece tanto, né? Que eu não lembro
de ter sido. Então, sobre...
Porteiro, pro garçom.
Sobre o William Vac, eu acho que é muito capaz da Globo... Talvez tenha alguma pressão. Se bem que a gente... Vou voltar ao que eu falei em todos os blocos. A gente vive um momento que as pessoas estão fazendo, estão falando... E acabou. É capaz da Globo... Sim, mas a Globo ela pode fingir que não é, pelo menos. E a Globo, ela...
Tipo com o Zé Maia. Fingiu que não é. Não se fingiu que se importava.
Não. Do Zé Maia não foi isso. O Zé Maia foi que boicotaram. O Zé Maia está boicotado que nenhuma atriz vai gravar com ele. Então, assim, a Globo vai fazer o quê? Vai atuar
monólogo do Zé Maia.
Monólogo.
Ou o Mogu.
Ele vai viver um personagem gay.
Um personagem gay que isso, mora numa sala, que só que não vê nenhuma mulher.
Mora com homens, numa república, enfim. Então, assim, isso é diferente. Misógino. É diferente. E aí, enfim, só pra falar do William Vac. Então, é muito capaz. Eu venho o Boris Cazoy. É a mesma repercussão? Não é. Mas o Boris Cazoy vazou um áudio dele. Eu acho que
vazou
até...
não, ele falou no ar.
Não, óbvio que não, mas é uma coisa que...
Mas mal, Bosca não, o Bosca é infinitamente pior como ser humano do que ele é.
As pessoas brigam.
E olha que é uma competição.
As pessoas brigam, as pessoas falam, e o Bosca...
Cazoy foi do comando de caça comunista.
Exatamente.
E o Boris, ele falou mesmo, dos garis mesmo, enfim, que é, é uma frase
perdeu
totalmente humilhante.
Judicial, pagou
ele perdeu, acho que a Band demitiu ele, não sei se ele ficou. Não,
teve uma charge hoje, que era o banquete da elite, tudo tranquilo no banquete da elite brasileira. Aí era o William Vaca, é coisa de preto, e o Boris Casoy é coisa de gari, enfim. E aí viu o Bolsonaro, é coisa de viado.
É isso. Então, acho que é capaz de correr o Boris agora, já tá na RedeTV, enfim, continua lá na noite, é bom lembrar isso, Jornal da Noite, ou seja, não é o Jornal Nacional. Então, acho que, ou talvez a Globo se sinta um pouco pressionada mesmo a demitir, só pra, enfim, vamos ter que demitir, que é complicado, porque o William Vaca é uma figura muito importante pra Globo, até pra representar a CIA, né? Como ouvindo
é
o RH dele na Casa Branca, não é simples de demitir.
É, não, no Pentágono, né?
Foi uma piada, só, sem detalhado. Enfim.
Virgínia, né?
É. Isso é importante. E é capaz de. E é muito capaz, ó. É bom lembrar, a Raquel Sherazar saiu da Globo depois que ela falou mal do carnaval.
Não, foi da Globo.
Ela era afiliada da Globo.
Paraíba.
Paraíba, desculpa.
Era afiliada da Globo. Afiliada da Globo
era. Ela, pra mim era afiliada do SBT.
Era tipo RJTV.
E ela fazia já um editorial. Ela meteu uma. Né, pobre, coisa de pobre. Depois falou outras coisas, se eu não me engano. A Globo. Teve que, isso não
tinha. Ela falou do Adote um Bandido.
E aí depois, já na SBT. E aí o que ela caiu pra cima? Ela tava na filiada da Globo. O Silvio Santos contratou ela pra ser âncora nacional.
Mas então, tem assim, uma diferença. Classismo no Brasil faz sucesso. Que racismo pega, acho, ainda gente, pega um pouco mas pior.
Eu acho que assim, o Silvio Santos, que é essa figura que as pessoas endeusam tanto enquanto apresentador, que eu acho que também, enfim. Mas é outro assunto, é outro terror do baile. Ele até é pra cara dele o William Vaca sair até demitido da Globo e ele pegar e botar jogar no SBT lá, porque as pessoas sabem que as pessoas vão atrás. Além disso tudo, há muita gente passando pano, principalmente a gente da direita, e aí eu tuitei isso, eu acho que é importante a gente tirar uma lição que não necessariamente a gente precisa tomar pra gente, mas é importante essa lição pra ver, é um reflexo, ou seja, ele se une, a Veja já, o Augusto Nunes e o Reinaldo Azevedo, né?
Augusto Nunes é outro cara que...
Enfim,
que
esses caras nojentos aí, já se, não é bem assim, o Nassif é um outro ponto, porque...
É o corporativismo, uma amizade lá, sei lá que tem, coleguinha dele de faculdade.
Então, assim, vai ter aquela coisa de falar assim, isso é coisa de esquerda, os esquerdistas, mimimi, porque...
Por um lado, isso é bom, porque
é
assim...
É ótimo, é uma defesa mostra quem é quem.
É uma defesa indefensável, e o cara tá defendendo indefensável com um argumento ridículo.
Isso é ótimo, mas...
Aliás, assim, os argumentos de defesa são ótimos. Ah, o William Vaca é um cara brilhante, e ele só fez uma brincadeira.
Sim.
E aí?
É isso. Então, acho que... E aí é importante, só pra concluir meu raciocínio, é importante a gente ver o jeito que eles se defendem, né? Porque... Eu não tô dizendo que se o William Vaca fosse de esquerda, fosse Paulo Henrique Amorim, a gente precisaria...
Não é de esquerda!
É, enfim.
Mas se fosse
identificado
com o campo.
É o contraponto. Não tô...
Jornalistas de esquerda no Brasil, acho que é Caio Belandi e Fagner Torres.
Calma, calma.
Não, eu acho que não. Agora, sinceramente, eu acho que talvez o oposto do Vaca seja o Azenha.
Que seja. Que seja. Então, o exemplo que eu citei. Que seja o Azenha. Se fosse o Azenha falando isso, aí a briga interna seria muito grande. E eu não estou dizendo que é pra fazer ou não. Só que eles lá se defendem e aqui a gente às vezes... Não nesse caso específico, pelo amor de Deus. É a terceira vez que eu falo. Aqui às vezes a gente acaba se minando, então...
Não, aqui eu acho que você tá falando o seguinte. Uma coisa indefensável, absolutamente
sim,
indefensável.
Sim, essa é absolutamente indefensável. Eles conseguiram
coisas
defender.
Defensáveis,
aqui
a gente
exclui os nossos...
Na dúvida.
Por coisas que poderiam, dar...
Ser
contornadas, dá um
não,
sermão.
E na dúvida também, como você falou, e na dúvida.
Então,
ali é um caso que não tem
não
dúvida.
Não tem dúvida. Então, acho que fica essa lição pra gente, ainda que, é bom ressaltar, os valores deles são diferentes dos nossos.
Fala mais do Lênin, cara,
tanto que
você vai infartar agora.
Tanto não tem defesa, que as defesas são, ele é muito brilhante e inteligente, foi só uma brincadeira, ou então desqualificando os críticos.
Sim. Ninguém vai negar o que ele fez, e a gente vai encerrar o programa por aqui, porque já tá bastante longo, então boa noite, Caio Belandi.
Bem, bom momento aos ouvintes, obrigado aí, mais duas semanas Mais duas semanas, não. Semana que vem tem programa. É feriado, mas é feriado só.
Feriado é mais conveniente.
É. A gente grava semana que vem, sim.
Nós somos de esquerda, festivos, então não trabalhamos em semana de feriadão. Os ouvintes que estão reclamando da gente.
Até porque a gente tá em dívida. Teve bastante feriado, quinta e sexta, né? Então a gente acabou...
Esse ano foi bom.
Esse ano a gente acabou fazendo menos programas que a gente gostaria. E também com convidados, né? Hoje foi sem convidado, mas os convidados já estão engatilhados aí para um novembro bem legal, enfim, em dezembro também. Queria mandar um beijo pro Fagner Torres, que assistiu a eliminação do Fluminense para o Flamengo, completamente ensandecido na rede social. Ficou discutindo 3 horas da manhã.
Com ele, o Lucas Paquetá.
Ele, 3 horas da manhã, ele comentou no Twitter do Lucas Paquetá, do portentoso Lucas Paquetá. E aí eu respondia, a gente ficou respondendo, e eu mandando pro grupo, assim, coisa bizarra mesmo, assim. É um cara, coitado, que não tem...
Nunca terá um programa de futebol na Central 3.
Não, o Fagner não tem completamente, ele não tem emocional pra lidar com derrota, e enfim.
Nem com vitória,
apesar
nem com
de ter sido, apesar de
nem com jogo adiado.
Você em defesa dele, eu estava lá no Maracanã, o Daniel não foi.
Eu não fui.
Eu estava lá no Maracanã, eu sequer acreditava que o Flamengo chegaria lá, e eu acho que o Fluminense foi eliminado, não que o Flamengo se classificou. Então, Fagner, parabéns pela eliminação, já que você não estava aqui semana passada, não deu para sacanear.
A gente também não estava.
E mandar um abraço para o Renan, que comentou com a gente, que sempre comenta sobre... A gente nem acabou nem falando. Semana que vem, a gente vê se a gente bota na pauta sobre o BRT Transoeste, né?
Sim.
Transoeste.
A chantagem...
Que é o ramal, Zonoeste. O ramal Campo Grande e Santa Cruz.
Isso.
O trecho Ramal Campo Grande e Santa Cruz. Mas é melhor não falar agora, que
a gente vai falar, mas basicamente a prefeitura, a Fetransport suspendeu a...
Não vai dizer que vai suspender e vai ficar por isso mesmo.
Então a gente vai repercutir isso semana que vem, porque provavelmente vai ter desdobramento. Então mandar um abraço pra ele, pro pessoal que tá sempre comentando com a gente. E é isso. Até semana que vem.
Wagner, boa noite.
Bom, já que eu não pude dar boa noite na entrada, pelo menos eu dou boa noite na saída, né?
Por que você não pôde dar boa noite na entrada? Tem que explicar por quê.
Eu queria só falar que eu recebi uma mensagem aqui durante o programa de uma ouvinte nossa que falou que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º fica incluído no parágrafo 4º do artigo 6º da lei número 5.146, de 7 de janeiro de 2010, a seguinte data comemorativa. Dia da Consciência Jovem, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de abril. Crivella tá trabalhando pra cacete, gente. Bom, tirando esse ponto aí ridículo, Dia da Consciência Jovem, dizer que mais uma vez agradeço estar aqui, a vida está atribulada, estou com muita correria, muito trabalho, com muita questão em casa, com a mulher com problemas lá, com a perna quebrada.
Melhoras, Julinho.
Melhoras, é.
Mas estamos aqui...
Vai ouvir bastante podcast.
Nesse lado B, que eu nem sei mais o número, é o 40?
40.
É o lado B, 40. Eu queria... Para poder encerrar minha fala, né? Dizer que o nosso plano agora para o mês de novembro era fazer uma sequência de programas especiais sobre consciência negra, mas infelizmente os
convidados, as agendas não bateram.
Os convidados que nós pensamos para esse primeiro programa do mês, acabou que as agendas não bateram. A tendência é que a gente consiga fazer alguma coisa ainda, um ou dois programas até o final desse mês, que eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto. A gente já fala muito sobre questões raciais aqui, porque
quase todos os
problemas sociais do Brasil passam pelo racismo, mas a gente vai fazer algo mais direcionado. Né? E é isso, mandar um abraço pra quem ouviu a gente, foda-se o Flamengo, tomar no cu o Flamengo, tomar no cu o VAC e todo mundo, e valeu.
Peraí, temos breaking news. Nosso produtor, o homem das carrapetas, o Paul, acabou de avisar pra mim que está tendo nesse momento incêndio numa das coisas lá do Projac, em Curicica, então... O sangue de Lenin realmente tem o poder.
Apesar do que a gravação do Jornal da Globo...
É um incêndio de grandes proporções.
No Jardim Botânico.
Eita, cara. O jornalismo é a parte de novela.
Parte de novela. Pô, eu espero que os funcionários, as pessoas, né, que trabalham, que ganham, né, que trabalham honestamente, tem lá a questão do seu suor, as pessoas que trabalham
TV
não sejam...
É altamente inflamável.
Não sejam,
né,
afetadas.
Cenário são coisas altamente inflamáveis.
Porque os trabalhadores que são explorados pela Globo não tem nada a ver.
Sim,
com
a Globo
Sempre os patrões deles.
Mas tomara que a policy saia bem mais cara da próxima renovação. Boa noite, Daniel.
Passa mais recibo do que tá pouco. E saudações rubro-negras. Boa noite.
Bom, boa noite pra vocês também.